gente está se articulando para os próximos passos. Nós teremos uma reunião nesse momento, dia 13. Sim. Pode comentar um pouco também?
Olá, gente. Boa tarde. Muito obrigada à Rádio Câmara pelo convite. Então, a gente fez essa mobilização hoje, né? Essa paralisação, para demonstrar nossa insatisfação na demora no atendimento de uma pauta que foi protocolada há mais de 50 dias. Nós protocolamos uma pauta de reivindicação, né, da composição da nossa campanha salarial, e somente 40 dias depois é que fomos chamados para uma primeira reunião. Então, fomos para essa primeira reunião com muita expectativa, né, porque imaginávamos, pensamos que 40 dias é tempo suficiente para se avaliar e chegar com uma proposta. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Além da primeira reunião ter sido sem a apresentação da proposta, foi marcada uma segunda reunião e que teve que ser cancelada, né, por conta da ausência de uma pessoa, né, um dos secretários estava adoecido, e aí cancelou a reunião. Mas se houvesse uma proposta, esse é o nosso pensamento, que se houvesse uma proposta do governo para apresentar aos professores, a ausência desse secretário seria respeitada, né, porque ele estava doente, estava adoecido, mas os outros poderiam comparecer à reunião e apresentar as propostas. Então, o que gerou essa mobilização, o que motivou essa mobilização, para a gente foi a falta de respeito. A gente entende isso como uma falta de respeito, porque já era para a gente estar caminhando. Então, esse espaço aqui da Rádio Câmara é importante para a gente passar para a comunidade conquistense que o professor, ele trabalha, ele apresenta a sua pauta e aguarda. A gente aguardou 40 dias para a primeira reunião, né? Então, assim, quando e se a comunidade se perguntar o porquê dessa paralisação, a gente está aqui colocando. Mas é importante também que a comunidade também faça esse questionamento à prefeitura, né, aos secretários, ao governo, porque são eles que estão motivando esses movimentos, né? Foram eles que motivaram essa paralisação de hoje. E como falamos, né, na porta da Senge, no nosso ato, que eles ontem encaminharam uma mensagem falando que vai ter uma reunião no dia 13 de maio, né? Então, a gente queria, inclusive, que fosse antes. A gente precisava que fosse antes, porque a gente quer agilizar mesmo o processo. Agilizar não, né? A gente quer dar conta do processo que já devia, inclusive, em nossa concepção, já ter até finalizado. Mas, uma vez que a reunião foi agendada para dia 13, que seja realmente uma reunião propositiva, né? Que haja um debate de propostas, para que a gente não precise novamente fazer algum ato desse ou outros, né? Então, assim, a gente dá ao governo a responsabilidade pelos atos dos professores. Quem está dando o tom das nossas ações é o governo quando não apresenta proposta. Então, esperamos que dia 13 de maio haja essa reunião e que haja com proposições.
Antes da gente encerrar, eu gostaria que vocês falassem de como é que está a mobilização da categoria e algo que eu acho que passa pela cabeça de todo pai de aluno nesse momento, a preocupação, existe a possibilidade da categoria entrar em greve? Como é que vocês estão observando isso?
Então, nós percebemos a categoria, ela está junto com o sindicato nesse movimento. A categoria percebe essa desvalorização, esse descaso do governo com as pautas, né, trabalhistas dessa categoria de professores da rede. E a gente entende que se o governo ele não apresentar propostas, né, propostas alinhadas com o que a gente traz no documento, porque esse documento ele foi construído com a base de professores, esse documento foi construído em assembleia, foi aprovado em assembleia, então esse documento está alinhado com a realidade da rede. Então, se o governo não trouxer propostas, né, que sejam plausíveis, propostas que sejam exequíveis, que a gente entenda que, que essas propostas realmente elas vão atender às necessidades dos professores, esses 10 anos de defasagem que a gente tem enfrentado, possivelmente nós vamos acirrar, sim, né, as nossas mobilizações, e a gente não descarta a possibilidade de greve. Não descartamos. Né? Hoje foi uma paralisação. Né? Mas nós já temos professores que gostariam, né, um grupo de professores, inclusive fizeram propostas na Assembleia, né, de estar fazendo paralisações semanais. Né? A gente vai aguardar apenas essa reunião, né, e vamos ver o que o governo vai trazer de proposições, e depois nós faremos uma nova Assembleia para avaliar, a partir do que for discutido nessa reunião, quais serão as tomadas de decisões da base de professores, dessa categoria. Então, não descartamos greve, porque greve é um instrumento legítimo, é um instrumento constitucional, é um instrumento de pressão da classe trabalhadora para com o patrão ou para com o gestor, não é? É uma forma, é um instrumento. A gente entende que a greve é a última instância, não é, a ser tomada, não é, a última medida, digamos assim, a ser tomada por um movimento sindical. Mas isso vai depender muito do governo municipal, do que o governo vai trazer para a gente nessa reunião. Então, não podemos afirmar que terá greve, mas também não podemos descartar a possibilidade de greve. Está aí tudo para ser decidido, só vai depender do governo municipal.
A gente agradece a vocês, ao Sindicato do Magistério Municipal Público, por ter vindo aqui dar essa atenção, que não é exatamente a nós, é a população de Vitória da Conquista, aos pais de alunos, aos cidadãos que estão atentos e vendo essa mobilização acontecer. E a gente deseja que a categoria e a prefeitura cheguem a um denominador comum pelo bem da educação do nosso município. Eu acho que Vitória da Conquista merece crescer cada vez mais. Esse crescimento perpassa pela valorização da nossa educação municipal. Um grande abraço para vocês, a gente agradece a participação aqui no nosso Fala Conquista. Agora 12 horas e 22 minutos, vamos a um breve intervalo, já já a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você está online? Há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e às contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Quando você compra do pequeno negócio, o dinheiro fica no bairro. Isso significa mais empregos, mais oportunidades e uma renda melhor distribuída para todos. Comprar perto de você transforma sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Agora 12 horas e 26 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
E a gente começa com um destaque do jornal Folha de São Paulo. Novo desenrola dará até 4 anos para quitar dívida de cartão, cheque e crédito. O jornal Estado de São Paulo. Fazenda de São Paulo pagou em um mês 111 milhões em penduricalhos. Já o jornal Valor Econômico destaca: China exporta 2,16 bilhões de dólares em veículos para o Brasil no primeiro tri, valor recorde. Jornal O Globo, Rio de Janeiro. Dívidas das famílias crescem e governo amplia programa de desconto de débitos. Correio Brasiliense. Ataque mata brasileiros no Líbano. Jornal Zero Hora, no Rio Grande do Sul. Novo desenrola vai permitir o uso do FGTS para renegociar dívidas, afirma ministro. Estado de Minas, 15 mil vagas em maio. Já o jornal Diário do Nordeste, no Ceará, destaca: chuva causa mortes e prejuízos no Ceará. Jornal do Comércio, Pernambuco. No Recife, Flávio Dino defende emendas com regras mais claras. À tarde, Bahia. 8 municípios baianos recebem verba para combater doença de Chagas. Jornal Correio. Internações por leucemia têm maioria jovem na Bahia. Tribuna da Bahia. Bahia Farm Show 2026 foi lançada com foco em inovação.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
Muito bem, 12 horas e 28 minutos. Samara, hoje, terça-feira, dia 28 de abril, é celebrado o Dia Internacional da Educação, uma data que reforça o compromisso global com a universalização do ensino e o combate ao analfabetismo. Quase não sai.
Exatamente, Guilherme. Apesar dos avanços recentes, né, como o alcance da meta de alfabetização no Brasil, especialistas alertam que ainda há muitos desafios quando o assunto é qualidade da educação. Questões como a estrutura das escolas, valorização dos profissionais, investimentos e políticas públicas continuam no centro do debate, especialmente com a chegada do novo Plano Nacional da Educação.
E justamente para a gente falar um pouco mais a respeito desse tema, aprofundar o que a gente sabe a respeito dele e discutir o papel da pesquisa e da formação acadêmica nesse cenário, a gente conversa agora por telefone com o professor da nossa Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, o professor Cláudio Pinto Nunes, coordenador do programa de pós-graduação dos cursos de mestrado e doutorado. Boa tarde, professor Cláudio. Seja muito bem-vindo à nossa Rádio Câmara, ao nosso programa Fala Conquista.
Boa tarde, estou à disposição. É uma alegria falar com vocês, essa oportunidade pela qual eu agradeço.
Professor, o Brasil atingiu aí a meta de alfabetização recentemente, mas ainda fala em avanços bastante tímidos. Como é que o senhor avalia esse atual cenário da alfabetização do nosso país?
Olha, eu compreendo que a gente vem avançando em termos nacionais ao longo das últimas décadas, mas essa é uma luta que precisa ser enfrentada cotidianamente, porque há muitas das pessoas que ficam fora do contexto da matrícula e da alfabetização em si, são pessoas que também vão surgindo novas outras. Então, o processo de escuta e de acompanhamento para que as pessoas estejam, de fato, inseridas na escola, ele precisa acontecer constantemente, porque há novas outras pessoas cotidianamente ficando de fora, né?
Professor Cláudio, quando falamos, né, em qualidade da educação, hoje quais são os principais desafios, né, que vão além dos indicadores numéricos?
O primeiro desafio é, de fato, manter as pessoas na escola. E manter as pessoas na escola, além da matrícula, é manter as condições de estudo. A gente vem falando com o profissional das condições de trabalho, mas a gente tem que pensar sempre também nas condições de estudo. Para além disso, pensar que as pessoas que estão na escola, sobretudo na escola pública, são pessoas de diferentes contextos econômicos e que, portanto, precisam de aporte do ponto de vista de apoio financeiro, do ponto de vista de investimento nas condições familiares, para que a criança e a pessoa não seja retirada da escola por conta de necessidades da própria família. Então, há que se investir na família para se investir na educação de uma, duas ou quantas pessoas estiverem na família em contexto, em idade e em processo de escolarização. Acho que um desafio é mesmo pensar a escola, a educação das crianças, a educação das pessoas como educação num contexto de enfrentamento familiar como um todo.
Professor, em relação aos investimentos feitos principalmente pelo poder público na educação, está faltando investimento ou está faltando uma gestão melhor desses recursos? Qual é a avaliação que o professor faz nesse sentido?
Em muitas situações a gente observa a dificuldade nos processos de gestão. Sobretudo quando a gente fala de descentralização de recursos, é preciso considerar que a gente está lidando com diferentes perfis éticos e diferentes perfis também de pessoas que sabem lidar com o que é prioridade nos contextos da educação. Mas também é preciso considerar que nós temos que manter uma luta firme para garantir um percentual cada vez mais consistente para a educação e que esses percentuais sejam não apenas destinados, mas também liberados para que de fato sejam aplicados naquilo que os planejamentos educacionais são propostos. Então, por um lado, eu acredito que é preciso pensar em gestão, qualidade da gestão, mas por outro lado é preciso garantir que o recurso seja liberado, seja destinado, seja liberado, de fato chegue e alcance os lugares, as instituições onde de fato há necessidade de maior investimento, considerando inclusive a questão da equidade daquelas pessoas, daqueles contextos em que há maior necessidade do que outros contextos.
Professor Cláudio, dentro desse processo, né, de melhoria da educação, qual a importância da valorização dos professores?
Nós precisamos compreender que os professores são, ao mesmo tempo, os trabalhadores da educação, os principais trabalhadores da educação, e são também os intelectuais que pensam a educação no Brasil. Então, precisam ser valorizados do ponto de vista da remuneração, das condições de trabalho, das condições de saúde, também dos seus processos formativos cada vez mais potentes e favorecidos pelo próprio poder público, e a valorização também como a construção do imaginário social em respeito à profissão docente. Isso implica, entre outras coisas, boas condições para que a gente possa desenvolver o trabalho. A valorização é fundamental, a valorização como recurso, mas a valorização também como imaginário constituído socialmente. O poder público tem condição de fazer isso, de favorecer isso.
Professor, o novo Plano Nacional da Educação traz metas até o ano de 2035. Mas eu gostaria de saber do professor se, na prática, essas metas realmente nos conduzirão, e quando eu digo nos conduzirão, justamente pelo entendimento de que é responsabilidade de todos nós enquanto sociedade. Nos conduzirão a uma sociedade mais alfabetizada? Essas metas, elas realmente têm essa condição? E eu gostaria de saber de o que passa a ser prioridade para que essas metas saiam do papel.
Olha, o Plano Nacional de Educação, assim como os estaduais e também os municipais, são indicativos potentes, até porque se constitui como política. E se constitui como política, eles devem ser, de fato, colocados em prática e, portanto, vão favorecer a condução dos processos de alfabetização nos contextos escolares. Mas é preciso considerar também que nós já tivemos experiências de contenção de recursos, como a exemplo da Emenda Constitucional de 2016, que travou todos os recursos. Então, quando falamos de política, que o PNE é uma política, é preciso pensar que toda política só é praticável, só é exequível se os recursos forem, de fato, destinados. É por isso que eu tenho dito que liberados, mas, de fato, chegar os recursos às instituições. Então, o PNE tem esse poder, sim, mas é preciso ser gerido, monitorado pela sociedade, pelo poder público, para que a gente não tenha entraves, como aconteceu no antigo PNE, em que muitas das metas não foram a cabo de fato, exatamente por falta de recursos. E o PNE tem sim o poder de garantir, de favorecer os processos de alfabetização, porque na medida em que institui como política e na medida em que institui a possibilidade de enfrentamento direto dos processos da alfabetização e da luta contra o analfabetismo, ou para garantir que as pessoas não alfabetizadas tenham acesso à alfabetização e com qualidade, então nós temos a condição de implementar nas instituições, nós temos condições de debater sobre, nós temos as condições de pesquisar sobre, inclusive de fazer as correções que no processo se evidenciarem como necessárias.
Professor, e qual o papel da universidade pública, né, especialmente através da pós-graduação, né, na produção de conhecimento e na transformação da realidade educacional?
Considerando a universidade e, de modo especial, a pós-graduação como lugar de fazer pesquisa essencialmente voltado nesse contexto para a educação, é preciso observar e considerar que nós temos aí, de fato, um potencial de produzir um conhecimento na medida em que nós analisamos acompanhamos do ponto de vista científico, o monitoramento da execução do PNE e das diferentes políticas. Então, a universidade tem um papel potente a partir de suas pesquisas para desvelar os processos e, ao mesmo tempo, fazer indicações de melhorias e de mudanças a partir exatamente dos resultados das pesquisas.
Professor, a gente agradece a sua participação aqui com a gente no nosso programa Fala Conquista. A gente quer ressaltar que as portas estão sempre abertas para a pesquisa, para informações a respeito da nossa educação. E sempre que tiver, inclusive, novidades, pode trazer para a gente, que a gente fica feliz em trazer, principalmente quando as novidades derem conta de avanços na nossa educação básica.
Eu agradeço e sigo à disposição.
Tá aí, Samara Dias, a gente conversou com o professor Cláudio aqui na nossa programação na Rádio Câmara, no nosso Fala Conquista, trazendo informações a respeito de avanços, de processos que estão envolvidos na nossa educação básica, processos que são bastante importantes para que a gente siga avançando também nesse contexto.
E agora são 12 horas e 38 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.
A gente volta já já e no próximo bloco a gente inclusive tem uma conversa com o presidente do Esporte Clube Vitória da Conquista, Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista, falando da estreia do time na Série B do Campeonato Baiano, alguns percalços que já estão previstos nessa caminhada do Vitória da Conquista, mas a gente trata disso no próximo bloco.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista. Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais.
Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Câmara em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br, sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno Negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Meio-dia e 42 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
E olha só, Guilherme, o ECPP Vitória da Conquista inicia a caminhada na Série B do Campeonato Baiano, mas cercados por incertezas fora de campo. O Alviverde vai estrear no dia 2 de maio, fora de casa, e o segundo jogo, que devia marcar o reencontro da equipe, né, com a torcida aqui em Vitória da Conquista, no estádio Lomantão, também, Guilherme, será disputado longe de Vitória da Conquista, após a não liberação dos laudos, né, do estádio. E essa situação tem gerado muita repercussão entre os torcedores, questionamentos, é claro, né, sobre a estrutura do equipamento e preocupação com o impacto no desempenho da equipe neste início de competição. E para falar sobre esse momento, a gente conversa agora por telefone com o presidente do clube, o Ederlane Amorim, que já está aqui conosco. Né, Ederlane, boa tarde, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Samara, boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Sempre um prazer estar falando com vocês e, mais uma vez, obrigado também pelo convite de estar colocando aí a pauta do ECPP na sua programação.
Ederlane, quando a gente fala de disputa de Série B de Campeonato Baiano, a gente já sabe que é uma disputa dura, um campeonato pouco rentável, e o Vitória da Conquista esse ano, e mais uma vez, né? Tem como uma briga aí sua também a questão do mando de campo, que por enquanto ficou para Jequié. Como é que tá? Como é que estão esses trâmites? Eu já tive algumas informações de que o estádio hoje estava recebendo a visita ainda do Corpo de Bombeiros. Como é que está o trâmite para que a Federação Baiana possa liberar o estádio para ser usado na Série B do Campeonato Baiano?
As dificuldades desde do rebaixamento da entidade, Guilherme, assim, As dificuldades são muito grandes. Nós estamos hoje em 2026, disputamos 23, 24, 25. E esse talvez não. Eu posso afirmar de forma categórica que é o pior ano da história do clube, a nível de tudo. Nível financeiro, nível de investimento, de poder fazer um time competitivo. Nós temos recebido aí muitas cobranças do torcedor, com razão, que a gente não conseguiu, nós não conseguimos nem formar um elenco a nível de contratações. Estamos utilizando praticamente a visão de base com alguns jogadores da cidade, um elenco quase 100% doméstico, mas confiando também nesse trabalho do treinador André Borges. Enfim, perdemos muita receita quando você sai da primeira divisão para a segunda. Então, já está sendo assim, um desafio enorme poder se autossustentar do formato que está. E essa questão do laudo foi a cereja do bolo que estava faltando, essa possibilidade de nós jogarmos fora do Lamanto Júnior. Não é exclusividade nossa, isso aí é uma determinação do Ministério Público. Você tem que apresentar 4 laudos para a federação, para que eles possam aprovar o mando de campo e divulgar o mando de campo de determinada equipe. Laudos de corpo de bombeiro, de vigilância sanitária, de engenharia e de polícia militar. Ou seja, e esses laudos nós teríamos um prazo para serem entregues até o dia 19 de março. Ou seja, estamos falando aí de praticamente quase 45 dias. E o estádio é municipal, nós não temos ingerência nenhuma, a não ser acompanhar as possibilidades. E todo ano, nesses 20 anos que nós estamos com esse clube, com o nosso clube, foram 20 anos de problemas em relação a laudos. Todo ano, sempre a mesma dificuldade, sempre o mesmo cenário. E no apagar da luz se conseguiu a aprovação. Se você se lembrar, os 2 últimos anos, inclusive, nós não conseguimos o laudo do bombeiro para fazermos os nossos jogos à noite. Tivemos que jogar por 2 vezes, numa quarta-feira, com o comércio aberto, e os jogos aconteceram à tarde por conta da falta do laudo do corpo de bombeiro. E agora, para nossa surpresa, eu fui comunicado ontem através da Federação Baiana, já com o prazo totalmente exausto, de que nós iríamos mandar os nossos jogos no estádio de Jequié. Já vamos começar a competição jogando de visitante contra o Feira nesse próximo sábado. E no outro domingo seria o jogo aqui em casa contra o Leônico. Foi mudado, transferido para Jequié pela falta de apresentação desses laudos. Então, ainda envolve também a questão do gramado. Nós pagamos o delegado da federação, não é um valor pequeno, para ele vir e observar tudo isso para a gente jogar aqui. Então, praticamente foi um trabalho jogado fora, que acabou não acontecendo a entrega desses laudos no tempo oportuno. E olha que agora estamos com a Secretaria de Esporte, nós pensávamos que poderia melhorar essa situação, e há mais de 45 dias que a gente vem conversando com os responsáveis, com a pasta, e a coisa não caminhou a ponto de a federação, que ela não tem os documentos, ela tem menos tem culpa, e a federação, ela está aplicando o rigor da lei. Foi até um pouco mais flexível, porque esperou aí quase um mês a apresentação dessa documentação, que acabou não acontecendo, e foi definido o nosso mando de campo, que vai acarretar aí um prejuízo enorme, tanto financeiro, técnico, psicológico, ou seja, isso abala muito a estrutura do clube. Você deixa de jogar no seu estádio, e nesses 21 anos de existência do clube, sempre passamos por essas dificuldades de laudos, mas nunca tivemos que mandar nossos jogos fora daqui. Será uma coisa inédita e pela primeira vez na história do clube que isso vai estar acontecendo.
Ô Ederlane, eu queria que você falasse um pouquinho, né, frisasse, na verdade, porque esse assunto está repercutindo muito nas redes sociais, inclusive a torcida organizada, né, a Kryptonita, questionou bastante essa situação, porque quem gosta de futebol, quem entende de futebol, sabe da importância do time jogar dentro de casa, com o apoio da torcida, né, com a força da torcida, não só financeiramente, mas também porque dá um gás para a equipe, né, dentro
do
campo.
Não é à toa que jogar dentro de casa, em muitas competições, é uma das vantagens da equipe com a melhor campanha na competição.
Exatamente. A gente sabe dessa realidade, né, que faz completamente muita diferença no time, né, na equipe. Mas eu queria saber de você, Dernando, o seguinte: a que você atribui essa morosidade, né, essa demora? Você está falando aí de mais de 40 dias que você está aí aguardando esses documentos, né, que são necessários para que o estádio Lomanto Júnior, é o estádio que a gente tem onde acontecem essas competições aqui na nossa cidade, mas na prática, você acredita que essa demora foi devido a quê?
São praticamente 20 anos com essa mesma dificuldade, ano após ano, e o estádio é municipal, a gente não tem acesso ao que está e o que não está acontecendo, Samara, porque nós não somos o proprietário do estádio. Aí teria que, a prefeitura que teria que responder com as pastas aí que eu lhe falei, da vigilância sanitária, do corpo de bombeiro, da polícia militar, da engenharia, porque cada tem que responder por um problema, se é que está tendo algum problema. Teve a questão do espetáculo aí, do show que houve há pouco tempo atrás, que deve com certeza ter danificado, estragado a estrutura que já não é boa no estádio Lomanto Júnior. Então aí nós não temos assim como dizer o que está faltando. Na verdade, estão faltando os laudos que essas pastas têm que aprovar. Cada departamento aí aprovaria. O Corpo Bombeiro tem o seu manancial de exigência, a Polícia Militar, a Vigilância Sanitária, enfim. E aí, se essas determinações não são cumpridas, eles não expedem o laudo. É como você tirar um alvará de funcionamento. Você tem que apresentar que você tem condições de receber público, de receber o público com segurança, que você está lidando ali com vidas, todo tipo de faixa etária de público, você frequenta as partidas de futebol. Então, todo ano é essa mesma dificuldade. Esse ano, nesse exato momento, eu não saberia dizer qual que está faltando. Está acontecendo uma vistoria hoje pela manhã, hoje pela manhã, uma vistoria do Corpo de Bombeiro para ver se a gente consegue ainda remontar isso. Porque o prejuízo aí é incalculável. Nós comemoramos o fato de jogar, nós vamos fazer 9 jogos nesse campeonato, na primeira fase. Então, nós vamos fazer 5 em casa e 4 fora. Então, a nossa própria cidade, o nosso próprio estádio está contribuindo para que a gente perca essa vantagem, que vai jogar um jogo fora. Quem vai jogar lá em Jiquê, lá não deve ter público presente, porque não é um jogo atrativo. Então, é praticamente um campo neutro, tira o lazer da nossa população, tira a possibilidade de renda da nossa instituição, aumenta a gama de gastos que você vai ter, como hospedagem, deslocamento, todo o pessoal, mão de obra que você tem que contratar para jogo em outra cidade. Então, assim, vai ser terrível. A gente não está conseguindo nem pensar no primeiro jogo agora, que nós tínhamos que estar focado nesse primeiro jogo. Estamos mais preocupados com o segundo jogo do que com o primeiro, que vai ser em Feira de Santana, porque tem esse problema gigante para resolvermos a partir da segunda rodada. Então, teria que ouvir aí a Prefeitura, a Secretaria de Esporte, o porquê e quais foram as dificuldades apresentadas para que não se aprovassem através dessas instituições os laudos que a Federação Baiana exige para poder determinar o mando de campo de qualquer instituição. Isso não é exclusividade nossa, isso acontece na Bahia toda, tem outras equipes também que não estão com seus estádios aprovados. Então isso aí é uma rotina que acontece ano após ano nas equipes, principalmente nas equipes do interior do estado.
Ederlane, eu gostaria de ouvir um pouco de você, até porque já são mais de 2 décadas já de história de relacionamento entre o Vitória da Conquista e a cidade, os cidadãos, os torcedores conquistenses. Eu gostaria de ouvir de você também, como é que fica o seu sentimento, para além de ser o presidente do clube, tem a questão da vinculação emocional que há com o time, com a própria história da equipe, que tem uma história muito bonita. Como é para você, nesse momento, nos momentos, como você mesmo disse, nos momentos mais difíceis do clube, nesse momento, tá enfrentando esse tipo de dificuldade que até bem pouco tempo atrás, a gente poderia inclusive apontar como algo básico, que seriam as liberações do estádio?
A gente está se sentindo totalmente órfão, Guilherme, totalmente órfão, desamparados, apoio muito pequeno. Se não fosse a iniciativa privada, eu acho que o time já teria acabado. O olhar municipal para o esporte daqui, eu posso te dar como exemplo a falta da disputa até do intermunicipal, que é um campeonato que é seduzido aí por várias cidades e que a nossa cidade não participa porque não tem o apoio devido. Nesses últimos anos, a gente também não tem recebido nenhum tipo de apoio. Esse ano, a gente não está recebendo apoio nenhum municipal, um centavo para disputar a competição. E pegou a gente até descalço, porque a gente tinha na programação essa possibilidade de apoio, que não está acontecendo. A gente sabe que não é obrigação, mas isso é cultural. Todas as cidades são apoiadas pelo time que já entregou tanto para a cidade. Já participamos de 6 competições nacionais pela Série D, já participamos de 5 Copas do Brasil, 2 Copas do Nordeste, 6 Copas São Paulo de Juniores, 7 vezes finalista da Copa Estado da Bahia com 5 títulos, 2 vezes finalista do Campeonato Baiano com 1º lugar, que foi um quadrangular, e a final de 2015. Então, assim, depois do rebaixamento, praticamente é como se o time não existisse mais para alguns segmentos da cidade. Você perdeu a sintonia com vocês da imprensa, com a torcida, com o próprio empresário, porque você passa a ser um clube sazonal. Você joga em um ano, você joga 3 meses, não tem mais aquele calendário cheio como você sempre teve nos últimos anos, até 2020, que foi a nossa última competição nacional. E de lá para cá, a gente tem praticamente sobrevivido com o Pires na mão, e a gente não tem condição de estar bancando time de futebol. Tudo você cobriu várias vezes aí o esporte, e os outros times estão se fortalecendo. Você enfrenta times cada vez mais estruturados, se tornaram SAF, times que têm um poder aquisitivo muito maior do que o nosso. Então a gente vai cada vez se afastando mais de performar por conta dessa dificuldade. Então, além da dificuldade financeira, quebra um pouco essa relação com o nosso torcedor, com a imprensa, e se você não apresenta a estrutura física para você recuperar essa performance que você teve no passado, como você vai conseguir fazer? Se numa competição de segunda divisão, que você poderia ter a chance de voltar a disputar uma primeira divisão, voltar a disputar uma competição nacional, você não tem a menor estrutura nem física para você poder disputar uma competição, e ainda que dispute, você está passando por todo esse estresse emocional, essa preocupação, diluindo energias que poderiam estar sendo direcionadas para outras frentes que serão tão importantes também quanto essa. Então, eu não estou conseguindo nem acreditar que isso vai estar acontecendo. A gente está aqui falando sobre a possibilidade de daqui a 14 dias a gente estar jogando com o mando de campo da nossa cidade fora do nosso estádio por uma negligência. Só pode ser uma negligência, a palavra certa é essa, de não cumprir com o básico, que é dar a estrutura de instalações para que você possa mandar um jogo de futebol profissional. Então, eu vejo isso com muita tristeza. E assim, e o time está descendo a ladeira, a gente sabe que está descendo a ladeira, está num momento difícil, e se não tiver aí uma junção de todos os segmentos da cidade para que ele para que ele possa voltar a disputar competições como sempre foi no passado, eu fico temendo pelo futuro da instituição. A continuar assim, é melhor você parar de disputar, porque está manchando muito a história que foi construída com tanto esforço e com tanto carinho ao longo desses anos.
E não é isso que a gente quer, né, Guilherme? Imagina o ECPP, Vitória da Conquista, a gente ficar sem um time do tamanho que é o Vitória da Conquista.
Porque mexe, inclusive, com a autoestima de nós conquistenses, né? Quando vinham grandes times, não só aqui do estado, como Bahia e Vitória, mas aqui a gente enfrentou o Náutico, a gente enfrentou Palmeiras, a gente enfrentou o Sport, a gente enfrentou grandes equipes. E o Coritiba também. Exatamente. E nós enfrentamos essas equipes. E além de divulgar o nome da cidade, isso mexe com a autoestima do conquistense. A gente espera que essa fase seja superada para que a gente possa viver os tempos áureos do futebol conquistense.
Exatamente. Inclusive, né, o Fala Conquista está buscando, né, uma entrevista com o secretário de esporte, o Chico Esteles. Estamos tentando, né, a gente, por meio da Secretaria de Comunicação, que o espaço aqui está aberto para a prefeitura esclarecer, né? Porque a população quer saber, quer entender o que é que está realmente acontecendo. Mas, Ederlane, para a gente finalizar, eu queria primeiro agradecer a sua participação aqui no Fala Conquista e falar que, diante desse tanto de dificuldades, né, que você trouxe agora para a gente, como é que está a situação do time, como é que está o planejamento para essa primeira partida no dia 2, qual é o time, vocês contrataram jogadores, quem é o técnico também? Bem, né, Guilherme, a gente quer saber.
Como eu falei anteriormente, Samara, está sendo um ano muito difícil na parte financeira. Sem dinheiro você não consegue fazer nada ou quase nada na vida. O futebol, você pensou em disputar uma competição, você já está gastando e não são valores pequenos. E a nossa receita hoje ela é muito pequena até para pagar a logística da competição. Então a gente primeiro vai ter que cumprir com a logística. E dentro do orçamento você não tem praticamente nada para fazer contratações. Até jogadores aqui da cidade que disputam o campeonato municipal tá tendo receitas melhores do que o clube pode estar oferecendo nesse momento. Então a dificuldade está muito grande. Mesmo assim, a gente não tem se furtado da disputa de nenhuma competição. Desde que nós fomos rebaixados, nós disputamos todas as competições, para tentar ali assegurar, ainda nem que seja com o braço ou com uma mão ou até com um dedinho, essa corda que está ainda nos sustentando. Então, assim, a dificuldade vai ser muito grande na parte técnica da competição. E estamos contando com mais essa dificuldade agora, então realmente é um cenário bem desanimador. Não há muito o que se dizer, nem se contestar isso, sabe, Samara e Guilherme? Porque todos os anos acontece a mesma coisa. A federação não tem culpa, o Ministério Público não tem culpa, está defendendo a segurança do espetáculo, do show, como qualquer instituição tem que fazer para preservar a saúde de quem está envolvido nesse processo. O que está acontecendo foi que a Prefeitura Municipal, através dessas quatro pastas, vou repetir, Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária, Engenharia e Polícia Militar, que é a segurança, não forneceram, ou se algum forneceu, está faltando um, mas tem que ser apresentado os quatro para que a federação aprove o seu mando de campo que está sendo indicada pela nossa instituição. Vai ser isso, ou o clube vai pagar, ou a partir do ano que vem, a gente tentar jogar em outra cidade, alguma cidade que queira abraçar o clube, né, que possa estar apoiando, que possa de uma forma ou de outra estar ajudando, não só financeiramente, que esse ano a gente não está tendo apoio nenhum do poder público, como também ajudar a nível de estrutura, para que você não passe por essas situações como nós estamos passando agora. Então, se o secretário falar, o porta-voz da prefeitura, quem quer que seja, não há nenhuma outra justificativa, não há nenhuma outra resposta, a não ser que os laudos não ficaram prontos. E que já está até fora do prazo, que o prazo era para ser entregue até o dia 18 ou 19 de março. Então, não tem mais o que se fazer, apenas acatar o que está sendo feito, tentar esperar esse bom senso da federação hoje, se conseguirmos aí a aprovação do Corpo de Bombeiros, que estava agora de manhã fazendo a vistoria, para ver se possa ser reconsiderado, né? Entender que o peso da cidade de Conquista, o peso da instituição, apesar de estar na segunda divisão, a importância que é o estádio para a disputa do nosso time, tentar reconsiderar isso dentro também de uma autorização, né, do Ministério Público, para que a gente possa reverter esse quadro e tirar mais esse peso e essa dificuldade da nossa programação. O nosso treinador, Samara, vai ser André Borges, que fez um campeonato muito bom no sub-20 do Conquista Futebol Clube e do 17 ano passado. Está fazendo uma grande campanha no nosso sub-20 também, até a oitava rodada, ele quem esteve à frente da equipe, saiu na nona, Guilherme Lima, que assumiu, porque ele passou a trabalhar com a equipe profissional, e nesse primeiro desafio na carreira dele como profissional, mas tem feito um grande trabalho, vai ter um futuro muito grande como treinador. Tem um pedigree, né, que é filho de Elias Borges, que foi um dos que mais conquistou resultados positivos aqui na história do clube. Só é mínimo possível, tanto técnica como de estrutura física, de apoio, de academia, de suplementação, enfim, de ter uma estrutura melhor de trabalho, a matéria-prima melhor, para que ele pudesse desempenhar esse talento, que ele já demonstrou que tem muito conhecimento nessa parte de treinador. Então, vamos começar o trabalho com ele e esperamos coroar e finalizar com o nosso acesso com ele no comando.
Ederlan, e o Vitória da Conquista já estreia, inclusive, diante do Feira Futebol Clube, que é uma equipe que vem aí chamando a atenção pelo alto poder de investimento que vem demonstrando, inclusive com grandes contratações.
É isso, Guilherme, foi o que eu falei no início, né? A gente está recuando, cada vez mais atolado na areia movediça e enfrentando clubes que têm um poder aquisitivo muito maior. Um time que contratou o Thiago Galhardo, o goleiro Sidão, praticamente o time do Bahia de Feira todo, ele arrendou o estádio do Bahia de Feira por 2 anos, transformou as cores do estádio, que são das cores do Bahia, em verde e branco, porque é um clube também alviverde, ou seja, mexeu em toda a estrutura, recebendo uma estrutura que já é muito forte, recheada de novas contratações, de todo um apoio da cidade em torno desse time, que vai estrear, inclusive, profissionalmente contra a gente, deve estar numa atmosfera muito forte de esperança e de expectativa para a cidade. E esse vai ser o time que a gente vai enfrentar. Tem o Barreiras, que está todo o apoio municipal da cidade também investindo no clube de Barreiras. Tem o próprio Fluminense de Feira, que foi o GQE na disputa da Série A, eles tinham feito uma parceria, o mesmo elenco da GQE, quem vai disputar a segunda divisão representando o Fluminense, E a gente está aqui contando, limpando o tacho com o dedo para ver se consegue algum recurso, mendigando, batendo na porta de todo mundo para pagar uma inscrição de um atleta que seja da cidade, amador, para a gente conseguir disputar essa competição. Então, assim, para você ver o tamanho, a diferença, o abismo que existe de diferença entre o nível técnico que nós vamos apresentar na competição para outras instituições. Isso que eu falei apenas de três, mas somos 10 equipes, e todas as equipes buscando esse acesso, que são duas equipes que vão subir para a primeira divisão. Então a gente realmente está com muita dificuldade. Eu não contava, além de todas essas, de ter uma das principais, que é você estar jogando de visitante em outras cidades com o mando de campo do porque você não tem o mando de campo da sua cidade, instâncias responsáveis aí, que são a Federação Baiana e o Ministério Público, para a realização do campeonato.
Ederlane, por mais que a gente perceba esses percalços, o que a gente deseja nesse momento é sucesso para a equipe do Vitória da Conquista, e que essa fase difícil chegue ao fim em breve.
Alô?
Oi.
Oi, Guilherme, desculpa, achei que tivesse cortado. Vai chegar, nós temos muita fé em Deus, todo o nosso trabalho aqui está sendo conduzido por ele. Se a gente for esperar alguma coisa em relação aos homens, a gente não vai conseguir fazer nada. Toda a nossa esperança aqui está depositada em Deus, ainda que seja dessa forma, sem nenhum tipo de favoritismo, de dificuldade, até para você conseguir cumprir logísticas. Nós temos no Senhor a nossa grande esperança, que se ele realmente, como diz Isaías, né, que a gente usa sempre esse versículo, Isaías 43:13, que agindo Deus, quem vai impedir, né? Quem impedirá? Então não vai ser homem, não vai ser ninguém que vai. Se é pra gente subir jogando em Jiqué, nós vamos subir jogando em Jiqué, não vamos subir jogando aqui, enfim, tudo vai ser nos planos de Deus. É nessa direção que a gente está se apegando, é nessa confiança, porque se a gente for esperar confiar na direção dos homens aqui, a gente acaba tendo mais dor de cabeça e mais sofrimento. Então a fé no Senhor é quem está nos movendo e nos segurando nesse desafio que tem acontecido ao longo, principalmente desses 4 anos, após o rebaixamento da instituição. Dentro de muita gente, das pessoas que eram envolvidas, do setor público, do setor político da cidade, estamos totalmente órfãos. Então, o futebol é uma roda gigante, Guilherme, assim como na vida, hoje você está embaixo, amanhã você pode estar em cima novamente, isso vai passar, e a gente está segurando aqui, como eu te falei, na pontinha da unha, para a gente não naufragar. Eu tenho certeza que no momento certo, Deus vai nos submergir e voltarmos aí a trabalhar como nós sempre trabalhamos no passado. Eu agradeço muito o espaço, a oportunidade, e vamos torcer para que isso possa ser superado. Aproveitar o seu canal também para deixar um abraço para a nossa torcida, pedir desculpas por esse problema, mais essa dificuldade. As pessoas que nos apoiam, os patrocinadores, vão ter prejuízo, né? Vão perder visibilidade de placa, os nossos sócios, ou seja, feito dominó de problemas que você não tem nem noção, nem consegue imaginar o que isso pode acarretar para uma instituição, o fato de não jogarmos aqui dentro do nosso estádio, na nossa programação de tabela. Muito obrigado, um abraço a todos, que Deus abençoe a todos vocês também.
A gente que agradece. Conversamos aí com o presidente do Vitória da Conquista, Ederlane Amorim, falando desse momento difícil do nosso querido bode, o Esporte Clube Vitória da Conquista. Samara, por hoje é só. Nosso Fala Conquista, inclusive, invadiu um pouco aí o horário do Na Roda com a Câmara. Por hoje, a gente fica por aqui.
Exatamente, Guilherme. Gente, uma ótima terça-feira para você. O Fala Conquista volta amanhã a partir das 12 horas com muita informação. E agora você fica com Na Roda com a Câmara, com a Anuska Meirelles.
E nossa querida Carol França. Anuska Meirelles conta pra gente o que tem hoje no programa Na Roda com a Câmara.
Oi, gente. Muito boa tarde, um abraço aí para toda a equipe do Fala Conquista e para você que continua aqui com a gente na programação da Rádio Câmara. Hoje a nossa conversa é com Camila Andrade, dentista, que tem desenvolvido um trabalho que vai muito além do consultório. A gente vai falar sobre saúde bucal como parte essencial da saúde geral, sobre prevenção de doenças graves e sobre atendimentos que alcançam pacientes em diferentes realidades. A gente começa agora, é o Na Roda com a Câmara.
No ar, Na Roda com a Câmara.
programa da Rádio Câmara 90.3 FM, que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na Roda, com a Câmara. A apresentação, Anuska Meirelles.
Bora, bora, minha gente. Muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Carol França.
Boa tarde, Anuska. Boa tarde aqui a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
E olha só, minha gente. A gente sabe, né, que muitas pessoas ainda enxergam a saúde bucal como algo separado do resto do corpo. Mas a verdade é que a boca pode ser a porta de entrada para doenças graves.
Em alguns casos, essas doenças podem chegar a comprometer órgãos vitais, como o coração.
Pois é, e é justamente nesse ponto que a odontologia passa a ter um papel fundamental na prevenção e no cuidado integral com o paciente.
Além disso, a gente também precisa falar sobre o acesso, sobre pacientes que não conseguem chegar ao consultório, sobre situações de vulnerabilidade e sobre a necessidade de um atendimento mais humanizado.
E é sobre tudo isso que a gente conversa agora com Camila Andrade. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite.
Obrigada a vocês, meninas. Parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido aí na rádio e na cidade. É uma honra para mim estar aqui junto com vocês, compartilhando um tema tão importante para muitas pessoas e tão complexo e, por vezes, difícil de chegar a toda a população. E é para isso que eu estou aqui hoje, para falar sobre uma odontologia acessível a todos os pacientes.
Verdade. Doutora, eu queria que a senhora começasse falando já para a gente, né? A gente fala muito que a saúde começa pela boca. De fato, isso é uma verdade?
Sim, Anuska, perfeita colocação. A saúde bucal é muito importante para todo o resto do corpo. Como a gente sabe, existem doenças muito graves, chegam a ser fatais, como a endocardite bacteriana, que é a transmissão da infecção através da boca que chega até o coração. Não só essa, como outras inúmeras doenças, a bactéria ela tem a boca como porta de acesso para chegar toda a parte interna do ser vivo.
Doutora, vocês trabalham diretamente com pacientes que vão passar por cirurgia cardíaca, né?
Uhum.
Qual que é a relação aí, como você já disse, entre a boca e o coração?
Vamos lá, meninas. A Clínica Livio, que é a clínica que eu venho aqui representar neste momento, ela é a única clínica com serviço 24 horas na cidade de Vitória da Conquista e o nosso serviço ele se amplia para a atenção hospitalar. Hoje, a nossa equipe ela tem parceria com um cirurgião cardiovascular muito importante na cidade, que é o Dr. Sidney Nardelli, na equipe Cordes. E os cirurgiões dentistas na nossa equipe, ele prepara o paciente para a cirurgia cardiovascular. Então, a adequação do meio bucal, a limpeza da cavidade bucal é fator-chave para que Dr. Sidney tenha autorização para a realização do procedimento cirúrgico. Então, só recapitulando aqui esta informação, a nossa equipe, ela realiza a limpeza, ela realiza o preparo e libera um laudo para que a cirurgia cardíaca seja realizada. Então, parabéns aí, doutor Sidney, por reconhecer a importância do nosso profissional atuando em ambiente hospitalar, seja na UTI, seja no quarto de internamento e tendo plena consciência de que o paciente só faz uma cirurgia com segurança após a limpeza da cavidade bucal. E a recuperação desse paciente, meninas, sem dúvida, é completamente diferente comparada com aquele paciente que não tem essa adequação do ambiente bucal.
Camila, você falou aí endocardite bacteriana. Queria que você explicasse para a gente o que de fato é a endocardite bacteriana e por que ela é tão perigosa.
Perfeito, Anuska. O coração é um importante órgão do nosso corpo. A gente sabe sobre a completa dependência que a gente tem, né? E quando esse órgão ele sofre um processo infeccioso, a gente vai chamar esse processo infeccioso de endocardite, que vai ser um processo infeccioso associado a um processo inflamatório de um órgão vital do nosso corpo, que é o coração. A partir do momento que esse órgão ele é afetado por bactérias e por um processo inflamatório, a chance dessa pessoa conseguir viver, ela reduz muito, muito, muito. Então, um paciente é considerado normal, entre aspas, ele já corre esse risco e já é muito alta a chance de morte. Imagine, meninas, um paciente que está em ambiente hospitalar, que já está com a imunidade extremamente baixa, que já tem indicação de um procedimento cirúrgico e já está exposto a inúmeras bactérias que tem no ambiente hospitalar. Então, esse paciente está ainda mais suscetível a esse quadro infeccioso e não vai ter forças no corpo para reagir a uma infecção como essa. Então, além de atuar com o Dr. Sidney Nardelli na equipe Cordes, a gente faz essa atuação também no Hospital IBR. Não só para pacientes que vão realizar procedimentos cardíacos, como pacientes que estão internados por outras condições que levam também à suscetibilidade bacteriana. E se ela está em boca e ela cai em qualquer parte do corpo, pode ser um boom para esse paciente.
Então, doutora, uma infecção na boca, ela pode impedir uma cirurgia, né?
Sim, com certeza, Carol. Posso descrever até um caso para vocês recente de uma paciente que a gente atendeu lá no IBR? Essa paciente, ela veio transferida de Jequié, queridíssima, se tornou uma amiga para a gente, inclusive. E ela chegou com uma infecção de um dente, que apareceu uma bolinha no pé do dente. Muitos pacientes falam, ah, é uma bolinha que apareceu no pé do dente. Na verdade, já era um processo de abscesso. A infecção já tinha passado por dentro do dente, já estava lá no finalzinho da raiz. Ao avaliar essa condição clínica, eu sinalizei à equipe dos cirurgiões. Eu falei, ó, a paciente está com infecção em boca. Eles suspenderam imediatamente o dia da cirurgia. Eles falaram, enquanto a gente não trata...